Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.
Seja bem-vindo em mais um Morada Cast, eu sou Ari Campos. Hoje convido novamente Chico Lourenço para debater alguns assuntos relacionados ao coronavírus, relacionados à política e também tudo o que está acontecendo no mundo. E a saúde, Chico, volta a fazer um alerta. Podemos enfrentar um retrocesso na flexibilização aqui no estado de São Paulo. Você também acha isso, Chico?
Acredito que sim, viu, Ari? Se os números não melhorarem, porque as autoridades sanitárias elas já permitiram a reabertura gradual com essa mesma informação. Se os números continuarem crescendo, é possível retroagir nessa decisão. Então foi o que a secretária da Saúde, inclusive, acredito que ela vai deixar de forma clara aqui durante a nossa conversa sobre essa situação, porque especialistas dizem que nós estamos no momento de crescimento da curva de infecção, não estamos no momento favorável ainda referente à contaminação do coronavírus. Agora, também não dá para achar que liberando, mesmo de forma gradual, a economia, iria haver a flexibilização, iria permitir que o isolamento social fosse mantido ou até mesmo crescesse. Eu não entendo essa matemática. A minha lógica é que, flexibilizando, mais pessoas vão ter que sair de casa. O empresário que vai abrir o comércio que não era do setor essencial, que não estava funcionando, o funcionário, o colaborador, o cliente vai precisar ir às ruas exatamente para comprar. É claro que nós vamos ter menos isolamento. E tendo menos isolamento, de acordo com o que sempre os especialistas defenderam, a gente vai ter mais infecção. Agora, é preciso estar atento às medidas de proteção, às medidas restritivas, o distanciamento social, para que o comércio continue andando, fluindo mesmo de forma lenta. Mas vamos esperar os próximos dias. Acredito que talvez até o próximo final de semana, e aqui em Araraquara especificamente, esse fluxo, né, dos dois primeiros dias tende a diminuir. Porque nos primeiros dias as pessoas querem realmente comprar aquilo que estavam realmente precisando, ou até mesmo nem precisavam tanto assim, mas depois de quase 70 dias também de quarentena, as pessoas querem sair um pouco de casa.
Bom, eu convido o jornalista Fernando Ferreira e também o jornalista José Carlos Madalena para essa conversa. Nós tivemos, portanto, essa reabertura do comércio aqui na nossa região. E você, por exemplo, Fernando, você mudou algum hábito ou precisou de algum produto no centro de Araraquara?
Eu não mudei o meu hábito em função da abertura do comércio, ou seja, eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia. Eu não estava engrossando as fileiras das pessoas que saíram às ruas. Talvez eu não tivesse realmente a necessidade e não precisasse de alguma coisa muito importante para que eu mudasse o meu hábito a partir do momento que houve essa flexibilização. Agora, eu já falei aqui, eu quero insistir. A gente tomou uma decisão, e quando eu falo a gente, estou dizendo as autoridades. Uma decisão precoce, perigosa e se arrisca num momento onde a gente não tem a certeza do que está acontecendo. Não sabemos nem se a nossa curva vai continuar subindo, vai subir mais e pelo jeito vai, né? E a gente tem que ter um pouco mais de preocupação. O que se viu aí nas ruas, você tem toda a razão. Ontem me chamou muito a atenção. Aqui na região, vi imagens de Ribeirão Preto ontem e vi também algumas situações aqui em Araraquara que me chamaram muita atenção. Esse comportamento hoje se reflete daqui a mais ou menos duas semanas, quase 14, 15 dias à frente. Fernando. Agora, Madalena, ontem a gente já teve um sinal vermelho aceso.
Fernando.
Ontem nós tivemos o maior número de casos no estado de São Paulo e o maior número de mortes no estado de São Paulo. E se a gente pegar esse calendário com relação ao tempo aí, nós estamos vendo que esse número de ontem reflete situações de duas semanas atrás. E esse já é um número muito ruim. E um detalhe a mais, sabe quanto que está a taxa de ocupação de leitos no estado de São Paulo? Está em 73,5%. Ontem, mais de 300 pessoas morreram. Batemos recorde no número de mortos e batemos recorde também no número de casos confirmados no estado.
Fernando, só para o seu complemento aí, vou te municiar. Nós tivemos aqui 88 amostras ontem que foram analisadas. Escreva aí. 34 novos casos confirmados em um dia só em Araraquara. E isso sem basear exatamente no isolamento, na flexibilização, hein? 34 casos confirmados em 88 amostras analisadas ontem em Araraquara.
Acho que é um recorde também, Madalena.
Aí é que está o negócio. Estou dizendo a você, ou nós vamos fazer, viu, Chico? um trabalho realmente muito sério, dizendo o seguinte, que não é brincadeira, saia se realmente você precisa do produto, se você precisa de uma ferramenta. Um cara, por exemplo, está trabalhando, a ferramenta dele queimou. Então, é esse aí que tem que ir lá na loja. Então, simplesmente nós não podemos fazer isso. Então, é isso não ser. Chegou agora aqui, ó, 34 casos em 80 amostras. Quer dizer, é uma situação muito grave. Agora, desses 34 casos confirmados, quantos poderão ter aí a complicação? Alguns poderão, talvez a maioria, passe incólume, mas de repente estamos percebendo que as internações estão aumentando também em Araraquara, tá bom? Hoje eu pergunto, o Ari deve ter os números aí, quantos internos nós temos aqui em Araraquara?
Daliana, nós temos inclusive já em contato com o nosso programa, a secretária da Saúde, Eliana Onaim, que pode passar esses dados de forma bem precisa.
Ô, doutora, já está comigo aí?
Sim.
Mas o Ari deve ter sua observação em cima do que ele viu ontem também, porque o jornalista observa, analisa, vê com os olhos de observação, tá certo? E não com os olhos de consumidor ou simplesmente os olhos daquele que, de repente, não tem essa obrigação de olhar para informar. Pois não, Ari?
Madalena, o governador foi inocente ao achar que a população iria ficar em casa. Nós estamos falando de um povo que prefere se arriscar em estradas do que passar em passarela, prefere passar fora da faixa de pedestre, é um povo que não respeita regras. E a gente tentar colocar em regras agora, num momento desse, é claro que não ia funcionar. O que a gente viu ontem foi várias pessoas no centro caminhando com sacolas na mão. Acredito que tem gente que realmente precisava de um item que não encontrou na internet ou precisava regularizar alguma situação em alguma loja. Mas já aproveitou para passar em outra loja, pegar um cosmético, porque ontem loja de cosmético estava lotada aqui em Araraquara. A primeira coisa que eu falei com o Fernando hoje pela manhã... Fernando, você viu a situação das praias do Rio de Janeiro? Muita gente aproveitou esse momento de flexibilização para sair à praia. Ou seja, é item essencial você ir à praia tomar sol? Não, não é. Então a população não vai colaborar e os números que a gente está recebendo agora são reflexo daquele Dia das Mães, onde houve confraternização, houve churrasco, houve o contato social e agora a gente está vendo o reflexo do Dia das Mães. Essa flexibilização só vai ter reflexo daqui 15 dias, mas vai ser tarde.
Doutora Eliana Naim, estamos recebendo aqui 88 amostras enviadas, 34 novos casos confirmados. Ontem nós vimos aí o movimento em toda a região, Araraquara, São Carlos e Ribeirão Preto. A senhora que está no comando do comitê lá, me diga, como é que a senhora está vendo tudo isso?
Estou vendo isso com muita preocupação, porque isso, como disse aí o Ari, é reflexo do Dia das Mães. A gente percebe nesses casos, que a gente passou a avaliar aqui muito rapidamente, porque a gente recebeu há pouco, que temos muito membros de famílias, né, que não residem, inclusive, porque a gente constatou as fichas, na mesma residência. Isso significa o quê? Confraternizações. Um grande percentual, quer dizer, desses 34, 4 só são com idades iguais ou acima de 60 anos. Restante é toda uma população, né, ativa que acha que não está no seu grupo de risco, né, e que com isso está não respeitando as normas. O que eu digo, e já vou fazer um alerta muito sério, nós vamos avaliar mais 2 ou 3 dias, independente da avaliação do governo estadual, se nós começarmos uma crescente desses números, né, nós vamos ter que regredir em tudo aquilo que avançamos. E é uma regressão geral em tudo, não é só nas últimas ações que foram em relação a comércio, bares e restaurantes. Porque nós não vamos deixar, né, virar um caos no município de Araraquara. Então, ou as pessoas se conscientizem, não é nós que dizemos, todo mundo fala que a única maneira é o isolamento social. Ou nós nos conscientizamos, né, e só saímos do nosso local, da nossa residência, aqueles que realmente precisam trabalhar e quando realmente precisarmos de alguma coisa. Então, a gente está muito preocupado, mas muito preocupado mesmo. Vamos rever esses dados detalhadamente, né, trabalhar detalhadamente. Nós temos hoje já 23 pacientes internados. Esse número antes de ontem era, na segunda-feira, 19. Né? Foram 4, mas é um crescimento. Né? São pessoas que precisam estar internadas, precisam ser acompanhadas. Esses que estão acima de 60 anos também nós temos que monitorar para ver qual é a situação e ficar muito em cima, que é esse, a gente interna, inclusive, precocemente para evitar qualquer tipo de complicação. Agora, é um momento, assim, muito tenso, é um momento que a gente, novamente, utilizando todos os canais que são possíveis, a gente pede a colaboração da população. Pedimos porque a gente não sabe quem vai se contaminar, qual é o risco dessa pessoa. Então, nós precisamos da compreensão. As Doutor coisas Liana. Estão abertas para facilitar, mas não é para passeio, não é para fazer aquilo que não precisa fora da sua casa.
Então é o que nós observamos ontem realmente, viu? É uma coisa assim exagerada, então não há necessidade. Então as pessoas, elas não se conscientizaram. Aliás, na sexta-feira já, quando... Na quarta-feira foi anunciada, né, que haveria flexibilização, que quando foi estudado e passado a limpo, que Araraquara estava entre as cidades com uma boa formatação, não tinha muita gente internada, apesar da contaminação estar elevada, os doentes vinham sendo muito bem monitorados, então Araraquara tinha aí os hospitais totalmente livres e tal. Mas agora o número de casos tem se multiplicado, 34 casos num dia só, é realmente aí em 88 testados, então a gente percebe que, imagine se fossem 10 mil testados, como é que seria exatamente essa contaminação? Qual que é a contaminação? Nós não temos a certeza absoluta ainda daqueles que estão doentes, contaminados, sem sintomas, que poderão passar doença para pessoas que têm sintomas. E aí a coisa acontece como está acontecendo em Manaus, como está acontecendo em regiões da Grande São Paulo, como está acontecendo em Fortaleza, como está acontecendo em vários pontos do Brasil, como aconteceu em vários pontos do mundo. Doutor Liana, tivemos ontem a confirmação de mais uma morte, uma senhora, né? O estado dessa senhora, como é que foi? Evoluiu rapidamente? Ela entrou com muitas comorbidades ou era uma pessoa saudável? Como é que, o que história tem em torno dessa quinta vítima, né, em Araraquara, pela coronavírus?
Esse era um caso até que a gente nem esperava que fosse confirmar, porque ela chegou e já entrou a óbito, porque ela tinha uma comorbidade, uma doença grave, né? Estava em tratamento, inclusive de quimioterapia, fazendo seguimento, né? Mas, né, como é a conduta, independente de qualquer pessoa que entra num hospital em menos de 24 horas vai a óbito, você tem que fazer a coleta do material e aí veio positivo. Então, com certeza, uma pessoa, né, que estava já com a sua imunidade comprometida por todos os tratamentos realizados, né, ao se confrontar com o vírus, né, infelizmente ele se desenvolveu e acelerou esse processo, levando a óbito. Então, era essa condição, mas isto não nos deixa assim, porque tinha alguma comorbidade, a pessoa tinha menos de 60 anos, né, essa é a realidade, a gente não pode deixar os vírus circular. E quando a gente... não consegue, vai fazendo ele circular por todos os lugares, com certeza essa pessoa estava totalmente isolada, com cuidado, mas de uma forma ou outra o vírus chegou até ela. Né? Então, é uma situação extremamente preocupante, né? E que nos deixa realmente assim, um sinal de alerta, acende totalmente o sinal vermelho. Né? Hoje o governador deve anunciar, a gente sabe que pelos números que a gente apresentou do fechamento, mesmo com esses números de hoje, os números de ontem, você vê a taxa que a gente tinha de exames confirmados era em torno de 17, 18%, 16%. Né? Hoje, em cima das amostras realizadas, 38% foram positivas. Então, já nos alerta, ontem foram 20%, né? Hoje foram 38%. Nós estamos monitorando toda essa curva, né? Para a gente poder ver, intensificar mais ainda as nossas ações, a gente vê que as ações que a gente está atuando em relação à faixa etária acima de 60, a gente está tendo sucesso pelo número aí, a proporção, mas o que a gente vê, né, e muitos desses que estão aí, a gente fez uma análise das fichas, ainda é consequência das nossas confraternizações no Dia das Mães. Se isso ocorreu com a gente falando, imagina agora com o comércio. Então, isso assim, nos preocupa muito, muito, porque as pessoas, mesmo os que estão isolados, né, recebem as pessoas que moram com eles, né, e que estão circulando livremente pela cidade. Então, todo cuidado é muito pouco, né, para a gente não entrar numa situação aí de caos, né? Até porque a região também começa a apresentar um número maior de casos, os municípios da região.
Tá,
então,
certo.
Você vê que é um movimento, né, geral. Lembrando que todos os leitos que temos aqui são leitos regionais. Né? Todos estão no esquema de estar regional e de utilização dele. Então, a gente precisa realmente, sabe, trabalhar muito com a população. A população precisa sentir que a coisa existe, né? Que não aconteceu na minha família, mas daqui a pouco pode acontecer, porque as pessoas, né, não acontece nada, está todo mundo bem, é exagero das pessoas, é exagero de todos aqueles que falam, estão criando pânico. Nós não queremos criar pânico, né? Nós queremos criar consciência.
Secretária, consciência. No decreto municipal há, inclusive, a permissão para que barzinhos tenham, por exemplo, música ao vivo, com no máximo 3 integrantes, 3 artistas, o grupo musical, mantendo um distanciamento de pelo menos 2 metros, esses cuidados precisam ser mantidos. E eu já estou recebendo publicação aqui de que já tem um barzinho ali na região do shopping, está sempre lotado quando funciona em dias normais, anunciando o show para hoje à noite. E a gente sabe que num local como esse há aglomeração, as pessoas consomem bebida alcoólica e precisam retirar a máscara, claro, para consumir bebida alcoólica. Como que o comitê de contingência está lidando com uma situação como essa? No momento em que essa preocupação, por um lado, a senhora acabou de ser contundente, dizendo que essa flexibilização, essa reabertura gradual pode retroagir, mas, por outro lado, se permite música ao vivo em barzinho que pode ter aglomeração.
Então, isso também, nós já recebemos, inclusive, né, o encarte desse evento. Hoje, toda a vigilância, todo o serviço vai estar presente, né, monitorando essa situação, né? E isso é uma atitude que amanhã pode ser revista e suprida, né? Não dá certo, volta para trás. Né? Não tem outra alternativa, né? A gente sabe que, apesar da gente ter avançado, né, porque a gente vinha se mantendo numa situação, então, algumas coisas foram permitidas por conta do quê? Nós estávamos mostrando que estava sob controle, aguardando essa passagem do Dia das Mães, né, para ver quais seriam as consequências, né? Mas a gente via, porque quinta, sexta-feira, sábado, né, a coisa se manteve ainda dentro da sua normalidade, né? Mas aí a gente viu que muitas pessoas, acho que, né, deixaram para procurar com sinais e sintomas um pouco mais tardio, né? E que a coisa realmente se concretizou. E é isso que vai ocorrer. Essas ações, com certeza, vão ser revistas imediatamente e suspensas, né? Porque essas aglomerações realmente não têm condições de ser feitas. O que seria feito era num lugar tranquilo, um músico distante do outro, aquelas mesas, poucas mesas, como a gente disse, para trazer um ambiente mais tranquilo e tal. Mas não para um show e fazer uma aglomeração, que os jovens estão realmente desesperados em relação a isso, né? Mas não é o momento, né? Não é o momento. Então, a gente vai rever toda essa situação minuciosamente, né? Porque nós não vamos permitir e colocar a população em risco, né? Então, o comitê está em total alerta, né? E monitorando todas as ações, monitorando todos os números de atendimento, de amostras e de resultados de exames, né? E como nós temos poder no município, né? Para não precisamos seguir à risca, né, aquilo que determina o governo estadual. Né? Podemos retroceder a qualquer momento, mesmo que ele não nos retroceda. Né? Mas, e isso, a nossa perfil e a nossa definição é salvar vidas independente de qualquer coisa. Não vou entrar nos outros méritos aí que podem, mas vai falir. Primeiro são as vidas e ter uma estrutura para que atenda adequadamente as pessoas. Depois nós vamos, infelizmente, ter que correr atrás das outras coisas. Então, a gente pensa em alguma coisa, a população avança mais do que é permitido, né? E por isso todo o setor de vigilância. E assim, eu enquanto secretária de saúde, enquanto coordenadora desse comitê, diante dos números que se apresentam, né, nós vamos ter, tá, que retroceder. Então, a população fique consciente disso, que nós vamos ter que retroceder.
Morada Cast.
Morada.
Bom, a discussão vai longe, a gente para por aqui, mas voltamos em um próximo MoradaCast. Se você tem um tema, pode mandar uma mensagem para a gente através do WhatsApp. Anote o número 16 99751-3001. Vou repetir o WhatsApp, 16 99751-3001. Mais informações também no nosso portal, que é o portalmorada.com.br.
Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.